O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias, como vai? Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, todo mundo que nos prestigia. Antes de começarmos, como sempre, alguns recados aqui. Primeiro, um abraço para o Juliano Santos Job, que ele é apoiador do Xadrez Herbal, está lá no Apoia-se, né? Então fica aí, inclusive, o recado para vocês. Só que ele não tem perfil no Facebook, então ele não tem como entrar no grupo exclusivo, então ele pediu um abraço no programa, tá aí, um abraço no programa, já que ele não pode estar no grupo.
É melhor do que cutucar.
O Paulo Rufino disse que o plural é cessar fogos, né, naquela câimbra mental que eu tive no último programa. A Leila Salgueiro disse que a ovelha Dolly não foi o primeiro ser vivo a ser clonado, ela foi o primeiro animal a ser clonado, já que plantas, pelo substrato de raízes e rizomas, podem ser clonados, eram clonados há muito tempo atrás, desde povos africanos. Então fica aí o perdão aí pela falta de precisão biológica, né? A ovelha Dolly foi o primeiro animal a ser clonado, lembrando que leguminosas são amigas, não são comida. O Rafael Rahal, ele disse que gostaria de ajudar pela nossa ajuda, agradecer pela ajuda pela nossa ajuda no vestibular. Ele que passou na Poli, ele achou legal mostrar que também pessoas de exatas também ouvem o Xadrez Herbal e usam o Xadrez Herbal para estudar. E finalmente o Martim Bruno corrigiu uma não foi nenhuma câmera mental, ó, ele disse que eu falei que a dose do VX letal é de 10 milímetros, porém a dose letal é de 10 miligramas, que é mais ou menos mil vezes menos do que eu falei no programa, ou seja, 10 ml mataria 1000 homens. Em minha defesa, a matéria que eu li falava em 10 ml e não em 10 miligramas, e eu não sou expert em gases letais, em substâncias letais, talvez felizmente. Então fica aí o nosso agradecimento ao Martim por ter essa informação. Não quero saber como ele tem essa informação, por que ele tem essa informação, né? Inclusive espero que ele continue nosso fã, mas tá aí algumas observações, algumas câimbras mentais do último programa.
Queria mandar um abraço para Ita Sayuri, nosso ouvinte lá no Japão, e também pro grande Pedro Loureiro de Bragança, o Pedox, que nos ouve lá de Belém do Pará, ele que é da comunicação do Paysandu Esporte Clube. Então fica sempre um abraço aí pro Pedox, ouvinte tanto do Xadrez Verbal quanto do Fronteiras Invisíveis do futebol.
No ar você não conta aquela piadinha, né, do torcedor do Paysandu e filho do pescador, né?
Ele ouviu o programa do Remo também, mas é só uma piada, gente.
Tá, sei, hipócrita.
Enfim, sem mais delongas, vamos passar pro primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último domingo, dia 26 de fevereiro. Líder opositor Capriles é denunciado no caso Odebrecht, na Venezuela.
A gente pode, né, a gente está chegando a algumas conclusões, né? Dizem que a única coisa certa na vida é a morte. Outra coisa certa na vida é que a Odebrecht te pagou para alguma coisa.
Menos em São Paulo. Em São Paulo é impressionante, a Odebrecht...
Eu pelo menos nunca recebi nada do Odebrecht, não que eu saiba.
Mas,
eu não sabia de nada, mas essa é a minha defesa. Mas no caso, o Ministério Público venezuelano denunciou, desculpem, o Capriles foi denunciado ao Ministério Público sob suspeita de ter recebido 3 milhões de dólares em propinas. Segundo o Luiz Telerias, que apresentou a denúncia em nome da ONG Frente Anticorrupção, estamos pedindo que a Procuradoria ordene uma medida cautelar para alienar e onerar os bens que sejam propriedade do Sr. Capriles, provenientes do delito, e que seja declarada a medida privativa de liberdade. Ele, que no caso é chavista, né? Ele é de oposição ao Capriles, no caso o Luiz Telerias. Porém, lembrando que a Odebrecht, na Venezuela, já teve suas contas, com suas contas e seus ativos congelados, teve o seu, e isso tudo a gente passou aqui no programa, teve o seu escritório alvo de uma operação policial em busca de documentos, de papelada. E no caso do Capriles, é bom lembrar que ele governa, né, o estado de Miranda desde 2008, e ele diz que as contratações da Odebrecht no estado foram feitas durante a gestão anterior, do Diosdado Cabejo, de 2004 a 2008. Porém, é sempre, né, curioso notar assim, que ele não negou negócios da Odebrecht com o estado que ele governa. Ele disse que foi coisa apenas da oposição. Mas, né, veremos como aí vão ser os desenrolares da situação venezuelana. Ainda na nossa vizinhança, né, no final de semana, na sexta-noite, a gente chegou até a comentar levemente no último programa, o Pepeca visitou o Trump na Casa Branca. O Trump disse que o Peru tem sido um vizinho fantástico. Temos um problema com a Venezuela, que está indo muito mal, porém o Peru é um vizinho fantástico. Já o Pepeca disse que ele prefere pontes a muros e disse que a conversa com Trump foi cordial e construtiva e discutiram temas de interesse comum como comércio, imigração, problemas da América Latina e a possibilidade de uma relação muito boa com os Estados Unidos. Ou seja, ele não deu a relação muito boa aí como garantida, digamos assim, se a gente quiser procurar pelo em ovo, né? O Pepeca, que foi o primeiro líder latino-americano a trocar uma ideia pessoalmente com o Trump, lembrando que o ex-presidente Alejandro Toledo, peruano, que a gente, né, você deu a notícia ao vivaço, né, que havia uma recompensa sobre na cabeça dele, ele está foragido nos Estados Unidos. Então é muito possível que esse assunto também tenha sido discutido. E ainda ao norte do Brasil, os primeiros guerrilheiros das Farc, essa semana, na segunda-feira, dia 27, receberam a anistia da Procuradoria da Colômbia. 4 integrantes da guerrilha receberam o perdão e serão levados para o local onde os grupos estão realizando o processo de desarmamento. O primeiro anistiado se chama Chacon. Eu não sei se isso é o nome ou se é um codinome, né? Mas, de qualquer jeito, o primeiro anistiado se chama Chacon e ele já recebeu aí a papelada da Procuradoria da Colômbia.
Do norte do continente ao Cone Sul, notícia da última quarta-feira, dia 1º de março, Maurício Macri abandona tom conciliador em discurso ao Congresso argentino.
Na quarta-feira, dia 1º de março, o Macri abriu as atividades do Congresso Nacional Argentino, ou seja, não é só no Brasil que o ano começa só depois do Carnaval, porém, nesse ano, ele optou aí por uma fala um pouco mais agressiva, que entrando em conflito com a bancada kirchnerista, que inclusive estava usando a pronúncia dele, né, a fala dele, com cartazes e protestos contra o chamado tarifaço dos últimos meses, falando também da questão do escândalo dos Correios, que ele teria beneficiado o próprio pai, né, nessa coisa toda, e a gente comentou no programa anterior, ou dois programas atrás, agora não me lembro.
E nessa semana também uma nova polêmica envolvendo o grupo Macri em relação às rotas aéreas da a empresa Avianca, que faz parte do grupo também.
E nesse caso, aí o Macri, né, terminou com: a Argentina está se colocando de pé, apesar daqueles que torcem para que não dê certo e colocam obstáculos a nossos projetos, né? Ou seja, muito provavelmente aí o seu porta-voz, seu assessor de imprensa é o Vanderlei Luxemburgo. Porém, de qualquer jeito, teve aí esse aumento do tom do Macri perante o seu próprio Congresso. E ainda nessa semana, ainda em relação à Argentina, também no dia 1º, o Ministério Argentino de Relações Exteriores solicitou explicações ao Brasil, digamos assim, após detectar pelo menos 6 voos militares do Reino Unido realizado entre aeroportos brasileiros e as Ilhas Malvinas. Segundo a Direção Nacional de Controle do Trânsito Aéreo, esses voos foram realizados no ano de 2016. O governo argentino recordou, abro aspas, o compromisso brasileiro de não receber em seus aeroportos e portos aeronaves ou navios de guerra britânicos com destino ao arquipélago disputado em concordância adotada pelo Mercosul e pela Unasul. A chancelaria brasileira reafirmou o apoio ao nosso país na questão das Malvinas, indicou que não tinha conhecimento desses voos, comprometendo-se a desenvolver as consultas relacionadas ao Ministério da Defesa local. As autoridades brasileiras alegaram que os voos deveriam se tratar de questões humanitárias ou de emergências provocadas por falhas técnicas. Porque o que acontece, né? Para um avião britânico chegar até as Ilhas Malvinas, ele precisa parar para abastecer em algum lugar. Então você pode simplesmente alegar problemas técnicos e ou a necessidade desse pouso. Por mais que você tenha bases aéreas britânicas no meio do Atlântico, um voo para chegar lá, ele precisa fazer isso. E teve um caso muito curioso, né? Apenas aí citando ou lembrando aos nossos ouvintes, para quem quiser depois procurar um pouco mais. Durante a Guerra das Malvinas, teve um bombardeio britânico, um bombardeio da classe Vulcan, ele realizou uma missão e na volta ele estava indo até a ilha de Ascensão, que é uma ilha que fica basicamente no meio do Atlântico. Porém, ele teve um problema de combustível e ele teve que pousar no Rio de Janeiro. E o Brasil enviou caças para interceptar, porque ainda não, né, não sabia direito qual era a situação, só viu que tinha uma aeronave invadindo o espaço aéreo brasileiro enquanto a gente tem uma guerra na vizinhança, né? Então o Brasil enviou caças para interceptação, o Vulcan teve que pousar no Rio de Janeiro, foi inspecionado, foi desarmado pelas autoridades brasileiras antes de poder ser devolvido. Então esse é um assunto importante, porém ao mesmo tempo talvez inócuo, porque, né, aviões podem alegar isso. E finalmente, no Cone Sul, a justiça chilena condenou 11 agentes da ditadura de Pinochet à prisão por desaparecimento de opositores em 1974. Foram 11 agentes da antiga Direção de Inteligência Nacional que foram culpados pelo desaparecimento de 2 militantes do Movimento da Esquerda Revolucionária em 74, a Maria Inês Alvarado Borghel e o Martim Elgueta Pinto. Então tá aí o registro também da notícia no Chile.
Ainda no primeiro dia do mês de março, Câmara dos Lordes adota emenda que atrasa o Brexit.
Nesse caso, a Câmara dos Lordes adotou uma emenda que, assim, ela não chega, digamos assim, a atrasar o Brexit, o processo do Brexit. Ela atrasa o calendário do governo britânico e prejudica um pouco o governo britânico. O que aconteceu? A Câmara dos Lordes, né, que é como se fosse a Câmara Alta do Parlamento Britânico, ela aprovou uma emenda à lei do Brexit, aquela que foi aprovada de lavada na Câmara dos Comuns e nossos ouvintes ouviram no programa. Ela aprovou uma emenda que protege os 3 milhões de cidadãos europeus que residiam no Reino Unido antes da votação do Brexit. Ou seja, se um cidadão europeu chegar no Reino Unido amanhã, ele já pode estar sujeito a novas regras. O que a Câmara dos Lordes decidiu é que os 3 milhões de europeus que estavam no Reino Unido antes da votação do Brexit, eles estarão sujeitos à regra antiga, ou seja, eles serão tratados como cidadãos sem necessidade de vistos especiais, de uma papelada extra. Nesse caso, porque atrasa o cronograma do governo britânico, principalmente, como a gente mencionou, né, que o fato da justiça britânica ter determinado que o Brexit teria que ir ao parlamento poderia prejudicar ou atrasar o governo, mas principalmente tira um pouco o poder de barganha do governo Theresa May, porque a Theresa May, ela muito provavelmente pretendia usar essas 3 milhões de pessoas e os seus direitos e a sua situação jurídica como uma moeda de negociação, né, em troca de, por exemplo, de uma reciprocidade em relação a cidadãos britânicos que permaneçam na União Europeia, em países da União Europeia. Com isso, a Theresa May agora ela não tem mais esse poder de barganha. Isso já foi concedido, no caso, pela Câmara dos Lordes. Então, isso acaba atrapalhando um pouco, no caso, o governo britânico em relação ao Brexit.
Notícia de ontem, dia 2 de março. Turquia chama embaixador alemão após proibição de reunião com ministro.
Nesse caso, né, a gente está tendo aí uma escalada de problemas entre Turquia e Alemanha, azedando um pouco essa relação. Prevejo que estará no em algum dos blocos principais em breve. Lembrando que a Alemanha tem uma comunidade turca e de seus descendentes gigantesca, e que essa comunidade, sua origem, é a convite do governo alemão, né? Então é sempre bom fazer essa lembrança para evitar aquela questão de mas se não estão felizes vão embora, alguma coisa assim. No caso, havia uma manifestação de turcos e turcos alemães na cidade de Gaggenau, que fica no estado de Württemberg, no sul da Alemanha, e haveria a participação do ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, e essa manifestação era uma manifestação pró-Erdogan, pró-Erdogolum, pró-revisão constitucional turca. A Câmara Municipal da cidade proibiu a participação do ministro da Justiça turco, justificando, dizendo que não havia segurança, né, não havia o nível de segurança necessário, isso faria com que o protesto aumentasse ainda mais o número de pessoas, também não haveria condições para isso nesse caso. E aí, por conta disso, o Ministério de Relações Exteriores turco chamou o embaixador da Alemanha em Ankara, o Martin Erdmann, para uma conversinha, para explicar um pouco por que essa reunião da comunidade turca foi proibida e foi vetada, especialmente depois do anúncio da participação do ministro da Justiça. Além disso, na Turquia, um jornalista, o Denis Yücel, foi preso. E aí, para os nossos ouvintes mais tradicionais, sabem que prisão de jornalista na Turquia hoje em dia não é mais notícia, né? Infelizmente. Só que esse jornalista, ele tem nacionalidade turca e alemã. E por conta disso, ou seja, é o governo turco prendendo um cidadão alemão. E aí a Merkel disse que a ordem de prisão foi uma decisão dura, decepcionante, a medida é desproporcional. Houve também protestos de pessoas comuns em frente a representações do governo turco, e ele teria sido preso porque, para variar, fez uma matéria crítica ao governo turco. Ele que é correspondente do jornal Die Welt, ou seja, ele não é ali um cara infiltrado ou de alguma coisa assim. Ele é um correspondente de um grande jornal alemão. Né? Não que justificasse alguma outra coisa, mas também mostra aí a repercussão do caso. E, finalmente, ainda nesse crescente azedar de relações, foi divulgado essa semana que, entre agosto de 2016 e janeiro de 2017... cerca de 136 turcos com passaporte diplomático, ou seja, diplomatas, familiares e talvez militares de alto cargo também, solicitaram asilo na Alemanha. E aí, para o nosso ouvinte, né, desde agosto de 2016, desde a situação do golpe / autogolpe, enfim, envolvendo os militares e o Erdogan, E o governo de Ankara teria pedido ao governo alemão para não aceitar esses pedidos. E até agora não se sabe se eles foram aceitos ou não. Então aí já são três bate-cabeça em apenas uma semana. Então certamente essa relação aí pode azedar um pouco no futuro.
Bem, agora vamos passar para a coluna aberta, na qual a nossa queridíssima professora Ana Luísa de Moraes Campos volta a comentar sobre a situação na Síria.
Coluna aberta.
Bom crepúsculo, caros Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. Primeiro, não é um pato rouco que veio falar com vocês sobre direito internacional. O Felipe não se enganou na hora de anunciar. Peço desculpas desde já pela voz, porque certamente ela vai falhar, já está falhando, inclusive. Mas hoje, a convite do Felipe e do Matias, eu vim falar um pouco sobre o relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas para a Síria, que foi publicado na última quarta-feira de cinzas. Esse relatório ele foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em fevereiro e foi publicado recentemente. Tinha sido solicitado pelo Conselho um relatório específico quanto a Alepo, aos fatos ocorridos em Alepo, na Síria, no período de junho a dezembro do ano passado, 2016, quando os embates se intensificaram na região. Mas antes disso, só relembrar quem é essa comissão. Essa comissão de inquérito foi criada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em agosto de 2011, com o mandato de investigar todas as violações de direitos humanos cometidas por todas as partes envolvidas no conflito da Síria desde março de 2011. Atualmente, essa comissão é composta por três membros, são eles o Paulo Sérgio Pinheiro, brasileiro, que foi membro da Comissão Nacional da Verdade, que foi comissionado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que tem no currículo algumas missões enquanto enviado representante das Nações Unidas. A Carla Del Ponte, que era embaixadora da Suíça na Argentina até 2010, se não me falha a memória, e antes disso tinha sido a procuradora em chefe dos tribunais ad hoc, criados pelo Conselho de Segurança nos anos 90, os tribunais para a ex-Iugoslávia e para a Ruanda, além da Karin Abu Zaid, norte-americana, que tem uma impressionante carreira dentro das agências Nações Unidas, principalmente as agências de refugiados, o Acnur e a Agência de Assistência a Refugiados Palestinos. Então, esse relatório foi feito com base em entrevistas com pessoas que estavam, algumas ainda estão em Alepo, documentos de organizações que atuavam e atuam no local, inclusive documentos da própria ONU, relatórios médicos, principalmente nos pontos tocantes aos ataques contra hospitais e as frequentes acusações de uso de armas químicas, fotografias, vídeos e visita da comissão ao local, aos locais, né, a Alepo mais especificamente. A principal conclusão da comissão é que houve crimes de guerra cometidos por todas as partes envolvidas no conflito, ou seja, houve violações não apenas do direito internacional dos direitos humanos, aquele regime mais geral, que continua aplicável mesmo em tempos de conflito armados, que a gente está mais acostumado a lidar com ele em tempos de paz, mas que eu lembro a vocês, continua valendo também em épocas de guerra, de conflito armado, seja esse conflito interno ou internacional, mas também do direito internacional humanitário, que é justamente esse regime específico aplicável durante um conflito. Como eu já expliquei em algumas participações anteriores, esse direito internacional humanitário, direito da guerra, também às vezes chamado assim, pode ser resumido em três princípios fundamentais, dos quais decorrem todas as regras específicas do regime jurídico. São eles a distinção, a proporcionalidade e a precaução. No entendimento da comissão, há múltiplas instâncias em que pelo menos um desses princípios foi violado. Em Alepo Ocidental, que esteve esse tempo todo sob controle de forças pró-governo Assad, a comissão identificou que houve predominância de crimes cometidos por forças da oposição, portanto, contrárias ao governo Assad. Alguns veículos se referem a essas forças como a oposição moderada. Também essa oposição seria responsável, ainda de acordo com o relatório, por ataques a distritos onde a maioria da população é de origem curda. Então, a comissão identificou instâncias de violência contra essa minoria que habita, entre outras regiões, o norte da Síria, e teria atribuído esses ataques a forças de oposição. Já em Alepo Oriental, que estava até dezembro sob domínio das forças de oposição, e onde, portanto, se concentrou o maior número de instâncias de violência, porque o governo estava tentando retomar essa região, houve predominância de violações cometidas pelas tropas leais ao Assad. As violações cometidas, no entanto, por todos os lados, são bastante semelhantes, e a maioria delas foi cometida contra civis, pessoas ou bens civis, que, de acordo com o direito internacional humanitário, devem ser protegidos em toda instância. Por exemplo, o relatório descreve ataques contra hospitais, e aí eu lembro a vocês que quando a Alepo Oriental foi retomada, não havia hospitais em funcionamento nessa região. Os dois últimos, inclusive um hospital infantil, foi alvo de ataque, de ataques durante essa ofensiva final. Além disso, escolas, é narrado um episódio de ataques, inclusive a uma van que transportava universitários, dessa vez em Alepo Ocidental, então teria sido cometida pelas forças de oposição, mercados e padarias, estações de água, estações de eletricidade, em especial em Alepo Oriental, enfim, claramente instalações e pessoas que não podem ser consideradas como alvos legítimos porque não são militares. De acordo com o direito internacional humanitário, apenas e tão somente se essas pessoas ou instalações deixarem de atender às suas funções civis, passando então a contribuir com os esforços de guerra, é que elas poderiam perder a sua proteção e estariam sujeitas a serem atacadas. Ainda assim, no caso de hospitais, por exemplo, antes de conduzir um ataque, é necessário que se faça um aviso prévio. E isso não foi feito em nenhuma instância. Além disso, especialmente em Alepo Oriental, houve claramente momentos em que a população civil foi privada de alimentos, de medicamento, de combustível, de víveres considerados essenciais à manutenção da sua vida e, claramente, em desacordo com as regras do direito internacional humanitário. Isso também foi, de acordo com a comissão, feito por todos os lados. Enquanto o governo, que nessa época já tinha estabelecido um cerco a Alepo Oriental, bombardeava essas instalações para tentar fazer com que a oposição capitulasse, se rendesse, quem acabava sofrendo mais, quem acabava sendo diretamente afetado com a falta de água, principalmente nos meses quentes de verão, e de eletricidade, para, por exemplo, manter o aquecimento das casas nos dias de inverno, eram os civis. Quanto às forças de oposição, a comissão relata que houve confisco de comida, que era escondida e reservada a uma minoria. Então, instâncias de corrupção, né, num governo que essa oposição, essas forças de oposição tentaram estabelecer, houve acusações e relatos de corrupção, de nepotismo também. E, como eu estava falando, essa questão do confisco de comida, enquanto ela era reservada para uma minoria, os preços se tornavam absolutamente proibitivos para o restante da população, que não tinha acesso fácil a outras opções, né? Não tinha como ter comércio facilmente, a menos que se pense no mercado negro, mas ainda assim muito difícil acesso, porque os caminhos a Alepo tinham sido destruídos ou bloqueados. Também a comissão relata o aumento significativo de vítimas civis, em especial quando da ofensiva para a retomada pelo governo do Assad, de Alepo Oriental. Nos primeiros 4 dias de ofensiva, em setembro do ano passado, foram aproximadamente 300 pessoas civis, incluindo mais de 95 crianças mortas. A comissão também relata as duras sequelas físicas e psicológicas que os sobreviventes descreveram, tendo questão do trauma, a questão da culpa por terem sobrevivido, o estresse de terem deixado para trás a sua casa, de não terem podido fazer um funeral digno para os seus parentes, para os seus amigos que pereceram. Ainda em Alepo Oriental, a comissão identificou como autor do ataque ao comboio humanitário da ONU e do Crescente Vermelho Sírio, que aconteceu em setembro do ano passado, as forças sírias pró-Assad, pró-governo. De acordo com a comissão, o governo tinha ciência das atividades do comboio e tinha concordado com elas quando o ataque aconteceu. Esse ataque é descrito em detalhes no relatório. Ele não foi, claramente, da maneira que ele está descrito, ele não foi acidental. Houve primeiro uma bomba lançada contra o comboio e o armazém onde os suprimentos estavam sendo estocados. Alguns minutos depois, quando começavam a chegar civis para ajudar no socorro aos feridos e na tentativa de resgate das pessoas que ainda estavam lá, uma nova bomba foi lançada e, por fim, forças sírias, usando um helicóptero, abriram fogo contra os sobreviventes. Os sobreviventes relatam mais de 30 minutos de um horror absoluto. Houve 14 mortos nesse ataque, ao menos 15 feridos. E, na época, a distribuição de ajuda humanitária na região chegou a ser suspensa, levando algum tempo até ser retomada. E, mais uma vez, quem sofreu foi a população civil, que ficou sem acesso a essa ajuda tão necessária. Também a comissão relata violações de direito internacional humanitário quando se fala em escolha de meios e métodos, ou seja, quando se fala nas armas e nas estratégias usadas em Alepo. Notadamente, a comissão frisou o alto número de vezes em que houve alegações e quando se encontrou provas de que haviam sido usadas armas químicas, principalmente cloro, e que essas armas químicas foram de fato usadas pelas forças pró-governo, em violação, portanto, não só aos princípios do direito internacional humanitário, mas também à Convenção sobre Armas Químicas, que a Síria ratificou. E, apesar de todas as negativas que foram dadas repetidas vezes pelo governo Assad, dizendo que as armas químicas não tinham sido usadas por eles, mas pelas forças de oposição. Houve, ainda de acordo com a comissão, o uso de outras armas proibidas, como armas incendiárias e, em especial, armas à submunição. Essas armas à submunição, em inglês, são chamadas de cluster bombs. Talvez vocês já tenham visto vídeos ou fotos. No caso de Alepo, elas foram lançadas do ar. E aí o que acontece é que você lança um recipiente, que lembra um baú, contendo várias esferas de metal menores, que são as submunições, justamente. E essas se espalham por uma área muito maior que se você lançasse uma bomba apenas. Num vídeo, quando elas explodem, vocês podem procurar isso no YouTube, lembra um pouco uma chuva de fogo. O grande problema, e essa é a razão para a proibição dessas armas, é que não se controla em que locais elas vão parar, principalmente porque elas são pequenas e leves. Então elas se espalham facilmente, atingindo uma área muito grande. Além disso, muitas delas não explodem. E como elas não são facilmente visíveis a olho nu e como uma vez que elas estão armadas elas são instáveis, elas podem vitimar civis que as encontrem. Por exemplo, nos seus jardins ou em campos de trabalho ou mesmo dentro de casa. Porque elas lembram o formato delas, lembra o formato de algum brinquedo, algumas parecem esferas, bolas ou lembram um pouco um sino. Muitas das vítimas dessas armas são crianças que vão explorar aquela região e são atraídas por aquele objeto que parece inofensivo. E agora Alepo, principalmente a parte oriental de Alepo, está contaminada com milhares de bombas que não explodiram. Então, mais uma vez, os civis, né, sofrendo com consequências de um conflito, inclusive após o fim das hostilidades, após um eventual fim do conflito sírio, ainda vamos ter essa contaminação na região. Há também, no relatório, conclusões sobre civis que foram impedidos pelas forças de oposição, de deixar a região de Alepo Oriental, né, tendo sido repetidamente ameaçados e, em alguns casos, usados como escudo humano. Uma nova violação do direito internacional humanitário, né, que proíbe expressamente esse tipo de método de guerra. A comissão também afirma que houve prisões arbitrárias, desaparecimento forçado, principalmente de homens e meninos, que foi uma coisa que, em dezembro do ano passado, quando eu participei do Xadrez Verbal ao vivo, a gente comentou, né, que lembrava muito a instância, o crime, o genocídio que aconteceu na Bósnia. Começavam a chegar notícias que lembravam muito as notícias que surgiam de Srebrenica em julho de 95. E além desse desaparecimento forçado de homens e meninos, alistamento forçado, principalmente pelas forças pró-governo. A comissão relata ainda que houve execuções sumárias de pessoas, inclusive de pessoas que estavam hors de combat, ou seja, que não participavam ou não participavam mais dos combates, das hostilidades, e que deveriam, portanto, ter sido protegidas. Sobre a evacuação de civis de Alepo Oriental, e esse é um ponto importantíssimo que na época dos fatos já me preocupava, a comissão entendeu que essa operação foi equivalente ao crime de guerra de deslocamento forçado de população civil. Não porque os civis deixaram a região, mas porque isso não foi feito pensando na sua segurança. Foi feito por razões estratégicas, militares, e porque os civis não tiveram a oportunidade de escolher permanecer naquele local. A comissão também se ocupou de identificar as partes envolvidas no conflito, que é muito relevante, muito interessante. Além das forças pró-governo, também estavam envolvidas forças russas, apesar de todas as negativas russas, que essas forças ajudaram muito as forças sírias, principalmente em operações aéreas, em especial as noturnas. E o fato de eles terem realizado operações aéreas juntas acabou, essas forças realizar essas operações conjuntamente, isso acabou em alguns casos dificultando a atribuição dos crimes cometidos, principalmente porque russos e sírios usam aeronaves parecidas ou usam o mesmo tipo de aeronave. Além dessas forças, foi identificada a presença de milícias iraquianas e milícias iranianas, além de alguns grupos extremistas, que apesar de terem um menor contingente se comparado a todas essas outras forças, conseguiam ser bastante eficazes na sua estratégia, que envolvia principalmente aterrorizar a população civil. Além disso, as forças de oposição estavam envolvidas, claro, e de acordo com o relatório, essas forças de oposição sofreram muito com a falta de comando unificado, de uma cadeia hierárquica única, que era uma coisa que a gente já tinha comentado, já tinha conversado com o Felipe algumas vezes sobre isso, né? E essa falta de organização contribuiu imensamente para que, aos poucos, essa força de oposição fosse perdendo força, fosse perdendo terreno e fosse também perdendo motivação dos seus combatentes e apoio da população local, né? Bom, é um relatório relativamente curto, são menos de 40 páginas, mas é um relatório muito denso, com muitas informações. E aí talvez vocês estejam se perguntando qual é a relevância de tudo isso, porque que eu passei os últimos quase 15 minutos falando sobre este bendito relatório. Bom, primeiro, a gente tem uma confirmação de alegações anteriores, né, agora feita por um grupo de especialistas independentes, imparciais, com o aval da Organização das Nações Unidas, que apesar de todas as suas críticas, continua sendo a organização internacional de maior relevância e maior escopo, que tem o maior número de membros, então isso tem que ser levado em consideração. Além disso, a gente tem que lembrar que esse tipo de violação não acontece em todo conflito armado. Não é normal que você tenha tantas instâncias de violações de direito internacional humanitário. Esses dias mesmo eu estava comentando no Twitter que a operação em Mosul Oriental, no Iraque, agora, que começou no ano passado e que vem avançando lentamente, já tendo retomado a parte oriental da cidade de Mosul, agora passando para a parte ocidental, em Mosul Oriental ela foi relativamente bem sucedida. Foram poucas as instâncias de denúncia de violação tão aberrante do direito internacional humanitário. E já dei inclusive a dica para vocês seguirem uma jornalista americana que estava até ontem no Iraque, em Mosul, acompanhando essas operações, que ela dizia que uma das preocupações, tanto na retomada de Mosul Oriental, que já acabou, quanto a de Mosul Ocidental, que começou nessas últimas semanas, uma das grandes preocupações é porque as cidades, a cidade, melhor dizendo, é densamente popular, tem uma população muito densa, desculpem. Então, há uma preocupação de atingir minimamente a população civil, para que ela sofra o mínimo possível durante esse teatro de conflito armado. Algumas pessoas perguntam se esse relatório poderia ser base para uma justiça num eventual pós-conflito. Talvez, é difícil de dizer, né? Porque, bom, a gente ainda está bem longe do final do conflito sírio, infelizmente. Mas a gente pode especular, né? Haveria três possibilidades, a meu ver, de justiça pós-conflito. A interna, que seria a ideal, mas que é pouco provável, né? Porque a Síria hoje é um estado destruído, não só fisicamente, né? Não só em termos de instalações físicas, mas o aparelho do estado hoje é completamente destruído, teria que ser reconstruído por inteiro antes que começasse a se pensar em justiça pós-conflito. E além de pouco provável, é muito provável que ela seria pouco provável de existir e muito provável que ela fosse parcial se a vitória do governo, do Bashar al-Assad, se confirmar. Na verdade, é pouco provável que, ainda que as forças de oposição ganhassem esse conflito, conseguissem reverter, é pouco provável que elas fizessem uma justiça imparcial que levasse em conta também os crimes cometidos pelos seus combatentes, da mesma forma o Assad. Uma segunda possibilidade poderia ser o Tribunal Penal Internacional, mas é pouco provável, porque, como eu já comentei anteriormente, a gente tem duas possibilidades para que a jurisdição do TPI fosse ativada. Primeiro, é o Estado ter ratificado o Tratado Constitutivo do Tribunal, que é o Estatuto de Roma, que a Síria não fez. Uma segunda possibilidade seria o Conselho de Segurança das Nações Unidas mandatar excepcionalmente o Tribunal Penal Internacional para que o processo acontecesse. A investigação primeiro e depois o processo contra aqueles que fossem considerados como não culpados, mas aqueles que fossem acusados de cometer esses crimes. Por que que eu digo que é pouco provável? Uma vez que a gente identifica, que a comissão, melhor dizendo, identifica que houve, de fato, presença russa, de militares russos, cometendo violações de direito internacional humanitário e direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional ele seria mandatado para investigar a situação, como a comissão de inquérito foi. Então, é possível e é mesmo provável, eu diria, que acabasse havendo investigações contra militares russos. E aí a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança, tentaria evitar que se chegasse a esse ponto, a uma investigação e um eventual processo de seus militares, vetando essa resolução que mandataria o TPI. Espero que eu me faça clara. Uma terceira opção que se discutiu um tempo atrás seria a possibilidade de estabelecer um tribunal ad hoc, um tribunal excepcional, um tribunal especial, melhor dizendo, para investigar os casos da Síria, como se fez no caso da ex-Iugoslávia e de Ruanda. Acho pouco provável, novamente, porque o órgão que teria a possibilidade, e que já fez isso no passado, né, de criar um tribunal especial, seria o Conselho de Segurança. Então, novamente, a questão da Rússia vetando, provavelmente, e não só a Rússia, talvez os Estados Unidos também não tivessem interesse, né, já que a gente tem uma coalizão internacional agindo na região. Então, pouco provável que isso acontecesse, a menos que o mandato fosse reduzido, né, a menos que o mandato do tribunal fosse reduzido para excluir forças estrangeiras, que aí, de maneira geral, estariam excluídos russos, americanos, franceses e quem mais se encontrasse nesse teatro de operações. Além disso, quanto àquele ponto da evacuação de civis de Alepo Oriental, já estamos vendo uma significância nesse relatório. Se vocês bem lembram, em dezembro, quando houve a evacuação dos civis de Alepo Oriental, todo esse processo ele foi supervisionado pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha. Comitê Internacional da Cruz Vermelha e principalmente o Crescente Vermelho Sírio. Então, a partir do momento que a comissão de inquérito diz que aquela operação toda equivale a um crime de guerra, ao crime de deslocamento forçado de pessoas, e que isso foi supervisionado pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha, o que isso quer dizer? Isso significa que a comissão está acusando o movimento de ser conivente com um crime de guerra? Então, houve uma certa tensão criada entre essas duas organizações. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu não vi nenhum posicionamento oficial deles no site, olhei hoje de manhã. No entanto, eu vi uma declaração de uma porta-voz do CICV para a região, em que ela reafirmava a independência e a neutralidade da organização e do movimento Cruz Vermelha como um todo, disse que o relatório está sendo analisado, né, e que em breve haverá uma manifestação formal ou não do movimento Cruz Vermelha. Né. Lembro também a vocês que essa não é a única acusação de omissão, de inação por parte do Movimento Cruz Vermelha. Houve, e isso foi bastante divulgado na época, principalmente acusações contra membros do Crescente Vermelho da Síria. Não de que eles teriam perpetrado violações, mas que eles teriam se omitido, sido coniventes e deixado acontecer violações que eles deveriam não coibir, mas evitar, ou que a presença deles deveria evitar. Então, podemos ter uma tensão, uma rusga entre duas das principais organizações internacionais, com presença verdadeiramente internacional, com tradição e história de assistência humanitária. Acompanhar, então, como é que isso vai se desenvolver nas próximas semanas e, por que não, nos próximos meses. Desculpem se eu falei demais, perdoem a voz rouca, que agora está ainda mais, mas eu fico à disposição, como sempre, de todos vocês para tirar dúvidas. Agradeço mais uma vez o convite e o espaço cedido pelo Felipe e pelo Matias, e até a próxima.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
1º de março de 1692, há 325 anos, tinha início o julgamento das bruxas de Salem.
Nesse caso, foram várias acusadas de bruxaria, né? Um processo que demorando um tempo mais extenso. Porém, o dia 1º de março é considerado icônico, porque quando eu não lembro agora se fosse o prefeito ou o reverendo da cidade, fala das meninas que estavam tendo ataques epiléticos, que seriam então sintomas de bruxaria. O caso das bruxas de Salem é talvez o caso mais famoso de investigação de bruxaria no continente americano. Tem filmes sobre isso, tem até uma sátira em um dos Simpsons de Halloween, da Casa da Árvore do Terror. E numa coincidência extremamente infeliz, extremamente triste, essa semana nós tivemos uma mulher que foi queimada viva na Nicarágua, numa igreja / empresa chamada Visões Celestiais da Assembleia de Deus. Pelo que eu pude pesquisar, não tem relação com a Assembleia de Deus brasileira, porém ela foi queimada viva sob acusação de estar possuída por um demônio. Então, infelizmente, tem ainda por cima essa coincidência nessa semana.
26 de fevereiro de 1917. Há 100 anos surgia o tênis All Star. É fácil de calçar, yeah.
Cantorias à parte, surge o All Star, o tecido de lona e borracha, e que durante muito tempo, o All Star de cano alto vai ser o tênis de basquete por excelência, Hoje o All Star é muito ligado a bandas punks e hipsters e ao circuito do Baixo Augusta.
O skate também.
Bem lembrado, por causa do solado, mas durante muito tempo ele vai ser o All-Star cano alto, vai ser o tênis de basquete por excelência, até mais ou menos ali década de 60, mais ou menos. Então tá aí 100 anos do tênis All-Star, que surgiu, tem várias lendas, quando um produto se torna tão famoso, um ícone cultural assim, mas ele teria surgido como uma forma aí de você aproveitar justamente sobras de tecido jeans, de lona. Então, o que dá pra fazer aqui com esses pedacinhos? Vamos ver se dá pra fazer um tênis, e aí surgiu o All Star. Óbvio, isso deve ter um quê de lenda, mas tá aí o registro.
1º de março de 1992, 25 anos atrás, a Bósnia declarava sua independência.
Na verdade, a gente tá colocando essa data aqui por três motivos, Primeiro, uma data importante. Segundo, fazer um alto jabá aí do nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Bósnia, que ficou muito legal, ficou um tesão, modéstia à parte. E terceiro, mandar um abraço pro Marcelo Adnet, que nos respondeu no Twitter, porém ainda não mandou mais mensagens, para fazermos um especial sobre a Bósnia. Ele que tem muitas ligações com a Bósnia, isso não é brincadeira, não é piada, antes que alguém ache isso. Então aí um abraço pro Marcelo Adnet, esperamos mais do seu contato. Se o empresário dele ou a empresária estiver ouvindo também, pode ser, alguém do staff dele.
E a gente agradece aos nossos ouvintes que fizeram
A corrente,
através dos retweets, a mensagem chegou ao Adnet. Vamos passar agora para o match, no qual o Felipe já escreveu textão sobre isso, mas vai falar agora sobre a fala do Trump ao Congresso dos Estados Unidos.
Como o Matias já antecipou, né, eu fiz sim textão sobre o discurso do Trump perante o Congresso, porém, como é um assunto bastante importante, a gente tem uma audiência muito grande aqui no podcast, muitas vezes é uma audiência diferente da audiência do site, então acho que vale a pena também a gente retomar isso por aqui. Né, no último dia 28 de fevereiro, Trump fez o seu primeiro discurso perante o Congresso dos Estados Unidos. Não é um discurso do State of the Union, foi muito parecido, muito similar, né, mesmo estilo, porém o State of the Union, o primeiro State of the Union do Trump será só no início de 2018. Né, State of the Union é quando o presidente abre o Congresso dos Estados Unidos, falando dos principais assuntos do Executivo, dos principais assuntos da União, né, como diz logo o nome do evento. Para quem quiser o texto original, tanto o meu texto quanto a transcrição do discurso em inglês, tem lá, xadrezverbal.com, só é lá, inclusive aqui eu vou adaptar, digamos assim, um pouco o meu texto. Também tem, já pipocaram várias matérias, vários textos que fazem uma espécie de fact-checking, né, de você checar o que o Trump disse no seu discurso, o que é realidade, o que é exagero, o que ele está, digamos assim, tomando como méritos, coisa que ele não tem tanta relação, porém, e aí ao final também vou dar uma complementada com o que aconteceu essa semana, né, porém, duas coisas ficam muito claras no discurso do Trump, né? Que são dois termos, né, que geram paixões, né? O Trump é uma figura divisiva, né? Porém, nesse caso, no seu discurso, fica muito claro, pelos termos que ele usa, pelas propostas que ele coloca, um caráter tanto protecionista quanto isolacionista da sua política internacional. Ele fala muito também de políticas domésticas, é claro, porém fogem ao escopo tanto do texto quanto aqui do podcast, então para quem quiser tem lá o texto original. Por que eu digo que ele é, no caso, protecionista? Né? Porque ele coloca que os Estados Unidos vive um cenário de crise, vive um cenário de problemas econômicos e que esses problemas econômicos, eles são decorrentes, são relacionados ao alto desemprego. E, por sua vez, ele relaciona o alto desemprego diretamente com as relações internacionais do país, né? Então, ele fala que o seu plano é trazer de volta milhões de postos de trabalho. Ele coloca que o governo será abandonar a exportação de postos de trabalho e de riqueza e que não vai mais financiar construções ao redor do globo. Então ele vai priorizar os Estados Unidos dentro dessa relação, especialmente com a questão do emprego. E aí, dentre essas medidas protecionistas, né, ou então intervencionistas também, ele coloca que ele pretende gerar milhões de novos postos de trabalho com investimentos em infraestrutura de US$1 trilhão, de capital tanto público quanto privado, com isenções fiscais. Né? Uma coisa muito parecida com o que foi a Public Works Administration da década de 1930, que gerenciava incentivos e contratos com empresas privadas por parte do governo dos Estados Unidos, como parte essencial do primeiro New Deal do Franklin Roosevelt, né, para justamente gerar postos de trabalho. E como até mencionou no texto, tanto o New Deal quanto Franklin Roosevelt são dois nomes que geram quase ojeriza ao Partido Republicano, aos pró-Trump de hoje. Né, e ele defende uma medida que é muito similar. Ele cita Abraham Lincoln, que num escrito de dezembro de 1847, quando assumiu uma cadeira no Congresso, coloca, abro aspas, para o Lincoln que foi citado pelo Trump.
O abandono da política protetora pelo governo americano resultará num aumento tanto do trabalho inútil quanto da ociosidade, e assim, por proporção, deve produzir escassez e ruína entre o nosso povo. E ele coloca que isso, essas palavras do Lincoln estão certas e devem ser ouvidas. E aí, quando ele passa a voltar novamente a falar do desemprego, ele coloca que 25% dos postos de trabalho industriais do país foram perdidos após a aprovação do NAFTA, que 60 mil plantas foram perdidas desde que a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. Ele classifica a parceria Transpacífico como job killing, matador de postos de trabalho. Então ele claramente responsabiliza o problema econômico americano no desemprego, e por sua vez o desemprego é culpa de uma relação externa prejudicial aos Estados Unidos. Então caberia a ele a proteger esse mercado, proteger o país de questões exteriores. E isso fica muito claro em duas das suas frases. Ele também coloca, repito, né, o texto acaba sendo talvez um pouco mais completo, né? Ele coloca de diminuir regulação na economia para permitir que as empresas possam competir com qualquer um em qualquer lugar. Ele coloca que a regulação da migração vai permitir valorizar o posto de trabalho, aumentar salários. Então ele também coloca medidas internas, porém, do ponto de vista externo, ele fala, né, que ele acredita em livre comércio, mas precisa ser um comércio justo. Ele faz um trocadilho entre fair trade e free trade. Ele diz que assinou, emite uma nova diretriz, quando ele comenta a autorização da construção dos oleodutos de Keystone e Dakota Access, que já foram tema aqui no programa. Ele diz que os novos oleodutos americanos serão feitos apenas com aço americano. E, finalmente, né, ele coloca aí que o seu esforço econômico será guiado por dois princípios centrais: Buy American e Hire American, ou seja, compre Estados Unidos e contrate Estados Unidos. Então, é uma série de medidas de proteção da economia muito claras, né? Ele mencionou taxação de importações como medida retaliatória. Ele falou de incentivos fiscais para empresas permanecerem ou retornarem aos Estados Unidos, favorecimento de fornecedores domésticos, e aí um protecionismo comercial com críticas ao déficit da balança comercial. Então, assim, esse tom protecionista dele é muito claro, ficou muito claro nas suas políticas econômicas. E por mais que ele e outras pessoas tentem negar isso, né, esse é o principal aspecto, né? As frases dele, as citações dele são muito claras, né? O teor delas é muito claro. E finalmente, ele comentou também sobre as fronteiras do país, questão de terrorismo, questão de entrada de drogas, comentou sobre as Forças Armadas Americanas, o aumento dos gastos militares dos Estados Unidos, que é um assunto que merece um foco especial, que a gente vai ver aqui em breve também. E finalmente, para falar das relações exteriores em geral, apenas três países e uma organização foram diretamente citadas no seu discurso, né? Ele citou uma parceria com o premier canadense, o Justin Trudeau, sobre a presença feminina na economia, lembrou de novas sanções ao programa de mísseis iraniano, reafirmou a aliança dos Estados Unidos com Israel e declarou um forte apoio à OTAN. Além disso, ele citou aliados no mundo muçulmano para o combate ao Daesh. E só, ele não cita muitos outros países. Ele fez vários comentários sobre a fronteira sul, mas sem citar o México, por exemplo. E ele coloca que os seus parceiros têm que estar atentos a suas obrigações financeiras, seus compromissos de defesa, que o seu governo será aberto para novos amigos e novos parceiros, desde que tenham os mesmos interesses, que hoje o país é aliado de países que lutaram em lados opostos em guerras mundiais, né, uma referência à Alemanha e Japão, e também amigo de antigos inimigos, uma referência talvez aos países da antiga União Soviética, talvez até mesmo à própria Rússia. Ele coloca que respeita instituições históricas, mas principalmente respeita o direito soberano de nações, e que nações são a melhor maneira dos povos determinarem seu próprio caminho, e que seu trabalho é representar o mundo, não é representar o mundo, mas os Estados Unidos da América. Ou seja, ele vai priorizar relações bilaterais, não relações multilaterais, fóruns ou organizações internacionais, né? E aí, somando o raciocínio econômico, ele vai priorizar especialmente as agendas bilaterais comerciais. Então, um distanciamento da ONU e das suas agências, que antes eram esperados, agora é uma coisa praticamente certa, né? Talvez para ele o atual papel dos Estados Unidos no mundo seja um erro, um papel exagerado. Então, deveria, para ele, talvez retomar o tradicional isolacionismo republicano do período entre guerras é uma possibilidade, algo interessante. Só que aí ficam as questões, né? Se é salutar que a maior potência econômica e militar do mundo se preserve da arena internacional. Por um lado, isso favorece desenvolvimento econômico e político regional, já que agora, vamos supor, a América Latina, distante dos Estados Unidos, vai se voltar para dentro da América Latina. Por outro, nós temos aí um vácuo de poder que pode ser aproveitado por uma nova potência, como a China. E, além disso, os Estados Unidos, ele pode quebrar uma ordem mundial liberal construída pelos Estados Unidos, com os Estados Unidos no seu centro. Então, essa é a política do Trump, que mesmo que ela tenha eventuais ganhos de curto prazo, elas podem compensar as eventuais perdas de longo prazo. Então, são algumas questões, mas o discurso do Trump foi um discurso que foi muito bem recebido, pelo tom conciliatório que ele adota, por exemplo, por ser muito claro nas suas propostas políticas, em algumas coisas que estavam dúbias. Como eu disse, ele falou bastante de políticas internas também. Foi um discurso que também gerou reações e polêmica, claro, como esperado. Como eu disse, já tem alguns fact-checking. Então, é interessante a gente ficar de olho nesse primeiro discurso, porque ele deixa muito claro as duas. O que antes se especulava, né, e a gente falou disso até aqui no programa, né, o que antes se especulava como os dois eventuais caminhos que o Trump poderia adotar na sua política externa, agora são muito prováveis, são praticamente certos, né? E, finalmente, além disso, para dar uma pincelada, mais uma polêmica, né, em relação ao envolvimento de membros do gabinete Trump e a Rússia, né? Na segunda-feira, dia 27, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o FBI considerou uma besteira uma reportagem do New York Times revelando que integrantes da equipe do Trump fizeram contato com o governo russo durante a campanha eleitoral. Porém, alguns dias depois, foi confirmado, no dia 1º de março, na quarta-feira, foi confirmado que o atual secretário de Justiça dos Estados Unidos, o Jeff Sessions, durante a campanha eleitoral, ele se encontrou duas vezes com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, o Sergei Kislyak. O ex-senador, ele era membro da Comissão de Serviços Armados do Senado, e ele reuniu-se com o diplomata russo justamente na época da convenção republicana que alçou o Donald Trump como candidato. Aí, segundo o Washington Post, que é um dos jornais criticados pelo governo Trump, o embaixador russo é considerado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos um recrutador de agentes, um membro do governo russo com uma influência potencialmente muito grande em assuntos internos. O Trump defendeu seu secretário de Justiça, que foi pressionado por esse contato, digamos assim, assim como, né, anteriormente, não custa lembrar, né, que o Michael Flynn, que era o secretário de Segurança Nacional, caiu por conta disso. No caso, o Sessions disse que essas acusações são falsas, que os seus encontros com autoridades russas foram encontros formais, casuais, ali em eventos, não envolveram nenhum assunto de campanha eleitoral, e que ele provavelmente vai se afastar de investigações do Departamento de Justiça sobre temas relacionados à Rússia. O Trump defendeu seu secretário de Justiça, como era de se esperar, porém, aí mais uma polêmica de uma possível, suposta ligação de integrantes do gabinete Trump com o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak. Nesse caso, novamente, temos a defesa do Trump, do integrante do seu gabinete. Ainda não temos nada muito concreto, uma eventual renúncia, alguma coisa assim. E assim que tiver, obviamente, né, nossos ouvintes vão ficar sabendo.
E agora passamos para a grande pauta dessa semana, pelo menos para a política internacional brasileira, no xeque. Aloísio Nunes é o novo ministro de Relações Exteriores.
É, meu caro Matias, né? Era o principal nome especulado, né? Na imprensa, a gente falou disso aqui no último programa, acabou sendo confirmado, ainda não houve aí uma cerimônia formal de posse ou de transmissão do cargo, mas já teve videozinho do Nunes aceitando o cargo. A gente falou no último programa que a última vez em que nós tínhamos tido a transmissão de cargo de um não diplomata para outro não diplomata foi do Celso Laffer para o FHC, o FHC que foi chanceler no governo Itamar. Porém, no caso, o Celso Laffer ele não ocupava nenhum cargo eletivo, né, embora ele tivesse ali ligações partidárias, além de suas ligações acadêmicas, ele não ocupava nenhum cargo eletivo. A última vez que a gente pode ir para dois ocupantes de cargos eletivos transmitindo o cargo para si, um ocupante de cargo eletivo transmitindo para outro, foi no dia 30 de agosto de 1959, governo JK, quando o Negrão de Lima, que era do PSD e era prefeito do Distrito Federal, no caso ainda era o Rio de Janeiro, passou o cargo para o Horácio Laffer, o tio do Celso Laffer, que era deputado federal por São Paulo e também era do PSD. Então fica aí o registro. Embora, né, o que acontece, né, nos últimos anos, nas últimas duas décadas praticamente, a gente teve aí essa tradição de chanceleres diplomatas, porém a gente teve vários outros casos de chanceleres que não foram diplomatas, como, por exemplo, o Setúbal, que a gente mencionou também no programa anterior. Né? O Aloísio Nunes tem aí 71 anos ao assumir o cargo, ou seja, também não é, né, se o Serra alegou questões de saúde, talvez ligadas à idade, o Aloísio Nunes também não é, é da mesma geração que o Serra, né? Inclusive, por ser da mesma geração, ele tem um retrospecto parecido, no sentido de que ele entrou na Faculdade de Direito do Lago São Francisco da USP em 1963, ele se formou em 68, nesse meio tempo ele foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, que além de Centro Acadêmico também é o nome da Atlética da São Francisco e que durante muito tempo foi nossa freguesa no futebol uspiano, desculpem o atleticismo. No caso, ele depois integrou o PCB, o Partidão, porém, como ele era a favor da luta armada, ele ingressou na Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella. Inclusive, a gente mencionou isso quase dois anos atrás já, né, quando nós tivemos aprovação, e a gente vai falar um pouco mais disso, né, aprovação de documento pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, então presidida por Aloísio Nunes, e você trouxe a informação de que ele foi motorista do Carlos Marighella, né? Eu, na época, não sabia disso.
E, estranhamente, no dia da morte do Marighella, ele não apareceu pro serviço.
É, tem essa, né, depois que você me falou isso, depois eu fui atrás, e tem essa história de que ele, né, ele talvez, né, talvez tenha essa história, é uma lenda, tá, sem processinho, não estamos falando que ninguém entregou ninguém, tá,
só estamos especulando.
Ele tinha na clandestinidade o pseudônimo Matheus, e ele também foi motorista na aliança, na LN, inclusive ele sendo motorista, no caso, na operação de assalto ao trem pagador da antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Então, assim, né, os bolivarianos tomaram de assalto o Itamaraty, né? Isso tá, né? Temos agora um terrorista no Itamaraty. Isso, né, mostra aqui uma clara aproximação entre Brasil e o governo Maduro, o governo Evo. Na verdade, estou sendo irônico, tá, gente? Só para deixar claro.
Para explicitar.
É, para explicitar.
Sign.
Aí que eu, depois, por conta de já ter um pedido de prisão e tudo mais, ele foi condenado com base na extinta Lei de Segurança Nacional e ele foi para a França. Ele filiou-se ao Partido Comunista Francês e ele teria chegado a intermediar com o governo argelino para que brasileiros recebessem treinamento de guerrilha na Argélia. Ele retornou ao Brasil em 79, após a lei da anistia, desfiliou-se do Partidão e se filiou ao então MDB, né? Hoje PMDB. E aí a gente entra aqui no breve histórico de partidos dele, né? Ele foi do Partidão entre 63 e 74. Ainda na clandestinidade, ele se desfiliou do MDB do meio da década de 70 e depois que voltou, em 1980, se tornou um membro do PMDB, na qual ele ficou até 1997, ou seja, 17 anos de PMDB, em 98 entrou no PSDB, né, que vai aí, é a sua filiação partidária até hoje. Cargos ocupados por ele nesse período. Ele foi duas vezes deputado estadual em São Paulo, de 83 a 91. Ele foi vice-governador do estado, quando o governador era o Fleury, de 91 a 95. Ele foi três vezes deputado federal por São Paulo, de 95 a 2007. Nesse meio tempo, ele se licenciou brevemente para ser ministro da Justiça do FHC entre novembro de 2001 e abril de 2002. E, finalmente, entre fevereiro de 2011 até ontem, 2 de março de 2017, era senador por São Paulo. Nesse meio tempo, também foi candidato à vice-presidência da República, em 2014, na chapa do Aécio Neves, que, na época, ainda não existia o podcast Xadrez Herbal, mas nas outras mídias Xadrez Herbal, eu fiz bastante críticas do ponto de vista pragmático, porque era uma chapa puro sangue, né? Era uma chapa de dois homens da região sudeste do mesmo partido, ou seja, você não tinha ali um escopo, seja partidário, seja demográfico, um escopo muito reduzido, né? Inclusive, eu acho que isso colaborou para a derrota. Já com Aloysio Nunes, era uma figura conhecida em São Paulo, mas talvez não tão conhecida assim fora do Brasil. Algumas polêmicas do Aloysio Nunes recentes. Em maio de 2014, num vídeo aí que voltou a todo mundo compartilhar, né, ele reagiu com agressividade ao blogueiro barra jornalista Rodrigo Grassi, conhecido pelo apelido Pilha, Rodrigo Pilha, que é uma figura também conhecida por tretar com políticos em Brasília. E aí o Aloysio Nunes disse ao senhor Rodrigo Grassi que ia fazer coisas com... como diria Levi Fidelix, com o seu aparelho excretor.
Orifício,
né? Então, assim, né, o Aloysio Nunes disse que ia, né, realizar atos num linguajar, né, que, enfim, tem lá o vídeo, não estou fazendo nenhum julgamento de moral, só não posso repetir as palavras aqui, porque isso é um programa de família, né?
Muita diplomacia.
Em 2015... foi aberta...
Cabe lembrar que o Pilha justamente estava indagando sobre o suposto envolvimento do Aloysio Nunes no escândalo de corrupção no estado de São Paulo, conhecido como Trem Salão.
Que é ligado com a Alstom, né, no caso. É.
E a CPTM.
E ainda em relação a caso de corrupção... em setembro de 2015, o falecido ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito no STF contra o Aloysio Nunes por conta dele estar na delação do empresário Ricardo Pessoa na Operação Lava Jato. Ele teria recebido R$500 mil em relação como contrapartida para obtenção de contratos com a Petrobras. Já o Aloysio rebateu as acusações, disse que todas as doações que recebeu em sua campanha foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. Vamos repetir aqui, não estamos afirmando nada, não estamos acusando nada, estamos fazendo um retrospecto das notícias, um retrospecto dos casos. Quem autorizou a investigação foi então o ministro Teori Zavascki, em setembro de 2015, 5 de setembro de 2015, a notícia está lá, não é a gente que está falando, tá? Sem processinho e sem xilique partidário também. Mas principalmente sem processinho. No caso, e finalmente, né, por conta do seu apontamento aí a o cargo de chanceler de ministro de Relações Exteriores, né, voltaram aí alguns tweets dele, né, porque a internet nunca se esquece. Um deles diz, por exemplo, até retuitei, né, abro aspas, Trump é o partido republicano de porre. é o que há de pior, de mais incontrolado, de mais exacerbado entre os integrantes de seu partido. Ele falou isso antes da eleição do Trump. Depois da eleição do Trump, disse que espera que ele seja um bom presidente, que tenha noção da importância do cargo, que agora ele não pode mais se comportar como se comportou em campanha. Mas é engraçado, né? Porque pode dar aí uma torta de climão, né, entre eventualmente Aloysio Nunes e um no encontro com o Trump, porém o que também não quer dizer muita coisa, né?
Se alguém traduziu o tweet pro Trump também, porque...
Ah, sim, tem isso. Mas
ele não escreveu isso em inglês, né?
Ele escreveu em português, mas no caso não vai dar muita coisa, primeiro não, porque...
Imagino que não tenha nenhuma grande repercussão.
Serve mais como brincadeira, como pegação no pé, porque ele falou isso enquanto, antes dele ser chanceler, ele falou isso ali num veículo, né, no Twitter, ele falou isso durante a campanha, e principalmente um monte de republicano falou ou pensa até hoje a mesma coisa, e hoje tem que sentar na mesma mesa com o Trump, né?
E é algo que o próprio José Serra fez, mas a diferença é que o Serra já era chanceler na ocasião.
No caso, inclusive a gente falou disso aqui no programa, né? E qual a ligação do Aloysio Nunes?
E só uma última polêmica também envolvendo o Aloysio Nunes... e no caso, quando ele era ainda secretário de Estado de São Paulo, isso em 2009, foi encontrado numa fazenda de propriedade dele no interior de São Paulo, em Ponta Linda, a quase 600 quilômetros da capital, ou seja, mais próximo da fronteira com o Mato Grosso, que por sua vez faz parte da rota internacional de tráfico de drogas. Foi encontrada nessa fazenda de propriedade dele um tambor de leite com mais de 500, com mais de 19 quilos de pasta base de cocaína, e ninguém foi preso nessa apreensão.
Nesse caso, qual veículo de comunicação é a fonte disso, meu caro Matias?
É o UOL, é Folha.
Folha. Tá, então processinho pra cima da Folha.
Não, mas é só e daí o delegado da Polícia Civil na região de São José do Rio Preto diz na época que o doutor Aloysio é vítima, os criminosos colheram a propriedade pela sua localização geográfica e facilidade de esconderem a droga ali.
Bem, e continuando agora, né, ligação do Aloysio Nunes com o tema, né? O Aloysio Nunes, como nossos ouvintes já saberiam, o Aloysio Nunes, ele comandou a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Ele, pelo seu desempenho nessa comissão, ele era visto como um nome interessante, um nome atraente para o corpo técnico do Itamaraty, né? Além das duas questões que a gente mencionou no último programa, né? Ele é amigo pessoal do Serra e... o seu licenciamento do Senado, o seu suplente é do PMDB, partido do presidente. Então ele acaba ali agradando todo mundo praticamente. Ele presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado entre 26 de fevereiro de 2015 e 10 de fevereiro de 2007. Ele fez parte dela entre 26 de fevereiro de 2011 até fevereiro de 2013. E entre fevereiro de 2013 e fevereiro de 2015, ele fez parte como suplente. Ou seja, dá para dizer que ele está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nos últimos 6 anos, sendo 2 como presidente, 2 como integrante e 2 como suplente, porque imagino eu que deve ter alguma rotatividade, né? Necessária alguma rotatividade. Nesse tempo, na Comissão de Relações Exteriores, ele participou de 12 missões oficiais no exterior. E assim, eu tô citando as datas, tô citando os números certos, porque tudo isso está presente no site do Senado. Só que, eu vou aproveitar aqui no ar e repetir o comentário que eu fiz numa conversa com o Matias e fiz no Twitter. O site do Senado é a coisa mais contraintuitiva do mundo. A informação tá lá, só que você tem que garimpar, você tem que penar para achar a porcaria da informação. É uma complicação, assim, ele é completamente contraintuitivo. É como se fosse uma pilha de papel. Uma dessas missões no exterior que o Aloysio Nunes participou foi a comissão externa para verificar em loco a situação na Venezuela. Esse é o nome inteiro, né, que foi no início de 2015, quando ele, o Cássio Cunha Lima, também do PSDB de São Paulo, o José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, e o Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, foram à Venezuela, tentaram visitar o Leopoldo Lopes, oposicionista que está preso até hoje, lembrando que o Leopoldo Lopes é parte da oposição violenta, é parte da oposição radical ao governo Maduro, e para os nossos ouvintes mais recentes, novos aqui, a gente não passa pano para o Maduro. No caso, eles estavam numa van, e nessa van eles foram hostilizados, teriam sido apedrejados, enfim, eles foram basicamente expulsos ali da região por populares barra militantes pro Maduro. O Caiado tuitou na época que esse episódio ia gerar profundos desdobramentos na relação Brasil-Venezuela e que isso foi um desrespeito ao Brasil, ao Congresso Nacional. Por sua vez, o governo venezuelano disse que eles não estavam ali como senadores, estavam ali como pessoas privadas, que aquela missão não tinha sido autorizada pelo governo venezuelano, foi parte também de um bate-cabeça entre legislativo e executivo. E aí, alguns meses depois desse episódio, em setembro de 2015, o Aloysio Nunes escreveu um artigo no site do Instituto Teotônio Vilela, que é como se fosse ali o think tank, digamos assim, do PSDB, intitulado Venezuela, o que faz o Itamaraty? Então, nesse sentido, é muito provável que o Aloysio Nunes, estando à frente do Itamaraty, ele vai manter a retórica serrista contra a Venezuela, a retórica de bater forte na Venezuela, e talvez ele tenha disposição de ir além da retórica. Outros países que o Aloysio Nunes visitou como parte da Comissão de Relações do Senado estão China, França, Suécia, Rússia, Peru, México e Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, ele visitou, inclusive, como parte dos esforços de defesa da legitimidade do impeachment. Digamos assim. E ele também ele é membro de 8 outros grupos parlamentares que debatem relações bilaterais entre Brasil e outras nações. Inclusive, ele está no grupo que discute relações bilaterais entre Brasil e Sérvia. Que tem. Esses grupos têm reuniões esporádicas, na verdade, apenas quando. Normalmente quando necessário, né, quando há alguma coisa a ser discutida, né, não são grupos que têm encontros periódicos, encontros fixos. O Aloysio Nunes, ele teve muito destaque aqui no programa por conta da questão da Armênia, né, fazendo novamente um alto jabá nosso. No início de 2017, a gente teve um especial sobre o genocídio armênio, sobre as relações da Armênia com seus vizinhos, e ele, enquanto presidiu a Comissão de Relações Exteriores, ele promoveu uma nota de solidariedade aos 100 anos do genocídio armênio, que, embora seja um documento oficial brasileiro que reconheça o uso do termo genocídio para o que aconteceu na Armênia em 2015, ele não é um reconhecimento do executivo, né? Que é o poder que rege esse tipo de instituição. Então, oficialmente, o Brasil não reconhece ainda o genocídio armênio. Tem uma questão da comunidade armênia paulista ser muito ligado ao PSDB, ser parte do eleitorado do Aloysio Nunes e do Serra, e nesse caso o historiador Heitor Loureiro falou um pouco mais sobre esse assunto lá no especial. E ainda na mesma área, o Aloysio Nunes, autor do novo Estatuto de Imigração do Brasil, né, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro em 1980. E aí, nesse caso, o Matias tem mais algumas observações, porque eu tive uma câimbra mental completa quando a gente estava discutindo o roteiro, que aí o Matias falou, não, a gente tem que falar da questão da migração, da lei de imigração. Eu falei, mas teve alguma novidade e tal? Porque eu estava pensando na lei de imigração do Trump. Eu estava com a cabeça na lua.
O PL 2516/15 é de autoria do senador Aloysio Nunes, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final do ano passado, o relator era o Orlando Silva, do PCdoB, e a presidente da comissão era a deputada Bruna Forlan, do PSDB. ambos de São Paulo, e esse projeto, ele, caso se torne lei, né, ele revogará o Estatuto do Estrangeiro, além de facilitar, né, a entrada de imigrantes ao país.
Nesse caso, então, o Aloysio Nunes, né, por conta de todo esse retrospecto recente, o Aloysio Nunes, ele tem muito mais engajamento, talvez seja o caso, talvez seja a palavra, com política internacional do que o Serra. E por conta disso, ele talvez ele seja um pouco menos imediatista, né? Porque o Serra, ele foi babando, né, nos assuntos que geravam mais repercussão, como a questão da Venezuela, a questão do impeachment, por conta de aproveitar o momento para questões políticas, né, questões partidárias. Já o Aloysio Nunes, como ele está nesse meandro há mais tempo, ele tem um interesse maior, então pode ser que ele tenha ele talvez seja mais engajado e menos imediatista. Como eu disse, ele já publicou um videozinho ali de um pouco menos de 2 minutos, 1 minuto e 50, falando bem pausadamente, inclusive, aceitando o cargo, em que ele menciona uma renovação do Mercosul, aproximação da Aliança do Pacífico e seguir os princípios constitucionais que guiam a política externa brasileira, como respeito aos direitos humanos, paz, relações multilaterais e defesa do meio ambiente. Ou seja, né, novamente, não é uma agenda comunista do motorista do Marighella, é porque está na Constituição isso, tá, gente? E finalmente, né, para deixar aí um, né, um tom de né, polêmica, né, um João Kleber aí no fim, assim como a gente cantou a pedra, né, que o Serra ele, ocorreria aí um uso do ministério para questões políticas. Aqui é importante lembrar o seguinte, que o mandato do Aloysio Nunes como senador, ele acaba em 2018. Então, se ele for concorrer à reeleição no Senado, ele sai do ministério em março de 2018. Ou seja, talvez a gente tenha um chanceler já com prazo de validade. Óbvio que vai depender muito da dança das cadeiras dentro do próprio PSDB, né? Lembrando que o PSDB tem um racha interno, o PSDB de São Paulo é dividido entre entre serristas e alquimistas, e o nacional é dividido entre o PSDB de São Paulo e o PSDB do Aécio Neves. Então vamos supor, se o
Mas o Aloysio é um nome que agrada diversos grupos dentro do PSDB, né? Ele tem um bom trânsito no partido.
Mas eu acho que no fim das contas, se ele precisar escolher, ele é brother do Serra, né?
Não, isso sim, ele é muito mais ligado ao grupo do Serra e do PSDB paulista, mas cabe lembrar que ele foi, novamente, ele foi o vice na chapa do Aécio Neves, foi um nome de consenso na época.
Então o que acontece? Se o Alckmin serve para presidência, aí pode ser que o Aloysio saia do cargo para concorrer ao Senado. Se o Alckmin não sair para a presidência, aí o Alckmin muito provavelmente vai querer a cadeira paulista no Senado. Então aí o Aloysio Nunes fica no ministério e depois alguém arruma algum gabinete para ele, não sei. Mas então assim, o fato é, o mandato dele como senador acaba em 2018. Se ele for concorrer à reeleição ou for concorrer a algum outro cargo eletivo, ele sai da chancelaria daqui a um ano. Ele já entra com a possibilidade de ter prazo de validade. Isso é muito interessante notar, porque a gente está falando aí nos últimos 6 anos, nós tivemos basicamente 5 chanceleres, tirando os interinos, né? A gente teve Figueiredo, a gente teve Mauro Vieira, a gente teve Serra, agora Aloysio Nunes, antes do Figueiredo a gente teve o Patriota, então assim, a gente está falando de uma rotatividade muito grande num cargo que, inclusive, esse é o tema, esse é o teor da coluna do professor Matias Spector na Folha de São Paulo dessa semana, num cargo que não é interessante, não é legal você ter essa grande rotatividade, porque todo ministério depende do ministro, basicamente, né? O ministro que, em última instância, ele vai determinar alocações de embaixadores e tudo mais, e por sua vez, então, a diplomacia brasileira, ela acaba tendo, é como se você estivesse num carro, e aí você está começando a acelerar para chegar em algum lugar, né, e esse lugar pode ser, sei lá, o acordo Mercosul-União Europeia, e aí você passa numa lombada e tem que reduzir, ou então bate a cabeça no teto do carro. Mas, então, isso é complicado também. Então, tem a possibilidade de que o Aloysio Nunes já entre no Ministério aí com prazo de validade por questões eleitorais.
Bueno, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Queridos ouvintes, boa tarde. Vamos lá para a nossa coluna semanal sobre economia. E, enfim, já peço logo desculpas sobre o que eu vou falar. Estou me sentindo um pouco na caverna do dragão, que eu não consigo sair desse assunto. Mas, com o discurso do presidente Donald Trump e o estabelecimento, de fato, de uma política protecionista, eu não posso deixar de comentar esse assunto. É claro que, para os que acompanham tanto o podcast quanto o site e a página do Xadrez Verbal, já contaram com uma excelente análise, né, dos nossos companheiros Felipe e Matias, mas, enfim, vou falar um pouquinho mais, estabelecer um pouquinho mais a análise sobre a economia e a política econômica, que agora está sedimentada como e caracterizada como uma política protecionista. Pegando aí o gancho do que foi falado no texto, né, e ratificando, essa é uma política comparável com precedente antes da Segunda Guerra Mundial, antes do período considerado a Golden Age do capitalismo, no pós-Segunda Guerra, e ficou muito caracterizada uma política mais voltada para a proteção do comércio, enfim, para essa necessidade de entender e verbalizar que o foco principal é o cidadão americano, é a pessoa responsável por manter os empregos dentro do país. Isso só foi encontrado pós Grande Depressão, né? Ao longo das políticas de resposta ao período da Grande Depressão, na década de 1930. Então, a gente tem aí uma janela considerável de várias décadas entre o que está voltando a acontecer nos Estados Unidos e onde foi, em que período foi adotado. Outro ponto de destaque, não só pelo lapso temporal, é com a própria figura dos presidentes à época, e mais do que isso, com os eleitores mais inclinados, né, que levaram Donald Trump à eleição, né, e a posterior confirmação do de presidente da República, né, presidente dos Estados Unidos. Você tem um perfil muito mais daquele cara que aqui no Brasil, paradoxalmente, é considerado mais como liberal, mas muito conservador. E enfim, o que se critica, por exemplo, aqui no Brasil, esse perfil mais conservador em termos econômicos, né? Então, já tive a oportunidade aí de falar, se você vê o perfil do eleitor médio desses candidatos com a agenda mais conservadora, foi justamente o perfil contra a candidatura da ex-presidente Dilma. Só que, em termos de política comercial, você tem aí muito mais convergência com esses dois candidatos, né? Enfim, peço desculpa pela polêmica agora, mas é inevitável a gente não traçar esse tipo de comparação. Então, a gente tem aí a consolidação de uma agenda protecionista, né, muito pesada contra o comércio internacional, ao passo que, quando você olha o que se espera, a própria noção de fazer a América grande de novo, muito focada sempre nas oportunidades que a América representa, isso vai muito contra ao que está sendo proposto agora, né, e consolidado essa semana no discurso do Donald Trump, enfim, no Senado americano. O que eu queria falar um pouco para vocês sobre essa política, uma análise que eu já tive a oportunidade de fazer várias vezes, mas enfim, realmente é só pegando a esteira aqui do episódio dessa semana, e de novo, né, me sentindo um pouco na caverna do dragão, que eu não saio desse assunto, é um pouco do diagnóstico do que é uma política comercial, né, enfim, e em que medida a gente não encontra muito convergência com o que ele quer fazer e com os efeitos da política. Então, vamos lá, vamos resumir. O que está sendo dito há meses, né, desde a campanha e agora? Que o fato do americano médio ter perdido renda, da distância entre os mais ricos e mais pobres ter aumentado, e a taxa de crescimento ter se mantido baixa nos últimos anos, é culpa da política internacional. Estou sendo muito reducionista aqui, estou fazendo uma análise bem, bem breve, né? Mas enfim, é só para embasar o que a gente vai fazer. Então, dado que existe esse problema da política internacional, que você pode analisar, bom, mas isso nem sempre a economia é a protagonista, talvez as relações entre os países seja protagonista, mas enfim, o fato é que você tem um ataque direto ao que se considerou uma era de intensa globalização. Então é isso que está em discussão e é isso que querem transformar. Bom, toda política comercial, ela se propõe a existir, né? E, obviamente, tem efeitos na sua implementação. Se a gente pega manual de economia, né? Enfim, aulas iniciais de economia, o primeiro gráfico que a gente traça para fazer uma análise de política comercial é o seguinte: olha, você vai lá naquela análise bem básica de oferta e demanda, né? Enfim, você faz o seu grafiquinho lá com o preço e a quantidade e você vê, você tem uma relação positiva entre preço e quantidade para os ofertantes e negativa entre preço e quantidade para os demandantes. Bom, tipicamente a gente faz isso relacionado a um determinado produto. Quando a gente inclui, dá uma sofisticada nessa análise de oferta e demanda e inclui a análise do impacto da política comercial, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: olha, o seu preço de equilíbrio é tal. Se esse preço de equilíbrio desse produto estiver dizendo que ele está acima do preço de equilíbrio internacional, não vale muito a pena você produzir aqui. Na verdade, você está pagando mais caro pelo seu produto, pelo produto que você produz aqui, do que se você estivesse importando. E, por outro lado, se o seu preço de equilíbrio é abaixo, vale a pena aí você vender o seu produto, porque o seu produto está mais competitivo. Pois bem, quando a gente faz essa análise, o primeiro exercício que a gente pede é o seguinte: quem ganha e quem perde nessa história, tá? Se você é um produtor e o seu produto está acima, obviamente você vai perder, porque você vai deixar de vender o seu produto nesse seu preço acima, né? E vai entrar o produto internacional e os consumidores vão pagar um pouco mais barato. E aí, em sequência dessa análise, a gente faz o que a gente chama de análise de bem-estar. Bom, em termos de bem-estar, quem ganha com isso? Quem ganha com o fato de agora esse país estar comprando um produto mais barato, num preço mais barato? Quem ganha são os consumidores. E aí entra um problema. Bom, eu sei que em termos de bem-estar eu consigo analisar que os consumidores estão ganhando. Só que esse é um efeito difuso, esse é um efeito um pouco mais complexo de você encontrar alguém que represente esse ganho, né? Por outro lado, os produtores são muito mais concentrados e aí você já começa a ter um pouco esse embate. Bom, o outro lado da história, outra análise é o seguinte: que produto estamos importando e para quê? Se tipicamente o produto que você está importando são bens e serviços, e com isso, lembrando lá, né, aulas iniciais, que os recursos são escassos, se você produz alguma coisa, automaticamente você abre mão de produzir outra coisa. Se você tá comprando bens bens de consumo primário, né, aquele que você mesmo consome mais barato, isso provavelmente está fazendo com que sobre, né, produção para bens um pouco mais sofisticados, coisa que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Tipicamente, você sempre teve a produção de bens manufaturados, bem mais baratos fora, para você ter um investimento mais intensivo em tecnologia dentro dos limites geográficos. Bom, e aí você me pergunta, mas Vivian, tá, tudo bem, você está fazendo isso, isso é uma análise teórica, isso é uma análise manual, mas ainda assim você não está me explicando, se não me explicando, você não está tocando muito na questão da renda e da distribuição. E aí a gente parte para uma outra análise, uma parte que está crescendo muito na literatura sobre desigualdade. Que desigualdade é essa? Quando a gente pensa no que representou a década de 1990 e agora, né, os anos 2000 e os anos 2010, a grande diferença entre aquela década de 1990, onde todos os americanos prosperaram, né, apesar de, se a gente olha ali a distribuição de renda, você teve um aumento da distância entre os mais pobres e mais ricos em 1990, numa taxa de crescimento considerável, muito longe de ser desprezível. O que aumentou significativamente foi o avanço tecnológico. E aí, de novo, quando a gente olha para avanço tecnológico e quando a gente olha para quando a gente faz uma análise de impacto, o avanço tecnológico é ótimo para quem tem condição de absorver esse avanço tecnológico. Mas ele é destrutivo para quem não tem. E aí, o que tem acontecido tipicamente é exatamente quem se apropria desse avanço tecnológico e como isso impacta na distribuição da renda dos salários, da renda em especial dos salários. Então, quando a gente olha aquela massa de eleitores que acredita que o grande vilão da história é a política comercial e que as empresas foram embora dos Estados Unidos por conta da política internacional, esquece que você não está analisando um determinante bem considerável aí dos modelos de crescimento econômico, que é a tecnologia. Né? Eu fiz a análise micro, agora vem a análise macro. Essa é uma variável extremamente importante para você entender se as nações convergem ou divergem em termos de renda. Isso é uma análise entre as nações e uma análise intranações. Então, a história do impacto tecnológico tem aí... E aí, de maneira alguma, estou dizendo que tem culpa. A internet, ela revolucionou as nossas vidas de vários aspectos. Inclusive, eu estou aqui falando para várias pessoas que estão me ouvindo de vários lugares. Não estou, por exemplo, com o Felipe e o Matias no estúdio. Tô falando da minha casa. E isso é sensacional. Enfim, vocês podem dizer, bom, mas eu não gosto do que você fala, então peço desculpa, mas piada à parte, até você ouvir o que você não gosta, você pensar, você raciocinar, isso sem dúvida nenhuma é um ganho, inclusive de bem-estar, que foi a análise que eu fiz no início. Mas sem dúvida nenhuma, isso só faz sentido para quem sabe se apropriar dessa tecnologia. Então a gente tem essa análise adicional aí que não é desprezível e que deveria ser muito mais considerada, a questão do avanço tecnológico. E aí, só para finalizar, enfim, dessa mega análise que eu fiz hoje, isso é tão latente que, por exemplo, teve uma projeção da McKinsey que fez uma análise no período de 1964 a 2014 e uma perspectiva de 2015 a 2065. E aí, o que essa análise fala? Do que é tratado? Qual é a contribuição de alguns setores para o crescimento econômico? Se você tinha, no período anterior que eu falei, uma contribuição aí, de 2, 3% do emprego sobre a renda, né, sobre a renda, sobre o crescimento, quando você olha para o período futuro, o emprego, ele vai ter um impacto de 0,1%. E a tecnologia, ela multiplica, ela vai ter aí o aumento da produtividade em decorrência, né, do avanço tecnológico, vai responder muito mais do que o emprego. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um reflexo do que está acontecendo no mundo, e justamente por ser uma potência e por ser a pioneira em vários aspectos, é o nosso amanhã, né? É o day after, como a gente gosta de dizer. Então, isso isso não está sendo específico dos Estados Unidos. Então a gente precisa muito mais se preocupar em como essa nova economia vai se comportar. E eu já falei aqui, por exemplo, em que medida a gente pode pensar na economia do custo marginal igual a zero, na economia colaborativa e outras formas de você pensar em crescimento, do que efetivamente você tentar voltar para a dinâmica que você tinha décadas atrás. Bom, pessoal, é isso. Acho que hoje eu falei bastante, peço desculpa aí pela extensão, mas, enfim, é um assunto que a gente não pode deixar de pensar e analisar. Uma ótima semana para todo mundo, um ótimo final de semana e uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.
Agora ficamos com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Na sequência, três notícias de ontem, dia 2 de março. Suécia retoma conscrição em meio a tensões no Báltico.
No caso, conscrição é o termo jurídico, acadêmico, para serviço militar obrigatório, né? Aquilo que todo ouvinte nosso acima de 18 anos em algum momento passou, nem que tenha sido trampo de entregar documentação e, enfim, não sei, torcer. Mas, no caso, a Suécia, assim como vários países contemporâneos, né? Países contemporâneos ficou ótimo, né? Como a contemporaneidade, melhor dizendo, né? Ela tem forças armadas 100% profissionais hoje em dia. Não há mais conscrição, não há mais serviço militar obrigatório, porque isso é uma forma, inclusive, de amadorismo, né? Você investe para muito mal e uma pessoa que muitas vezes não necessariamente estará interessada, não vai ficar naquele serviço. Então é bom lembrar, né, que Reino Unido, França, Estados Unidos tem forças armadas completamente profissionais há muito tempo. A Alemanha tem forças armadas completamente profissionais há pouco tempo, desde 2011. Porém, antes, na prática, eram forças armadas profissionais, né? Você tinha ali uma conscrição apenas formal para você ter um controle dos possíveis reservistas que você poderia ter em algum momento. Óbvio que aí vai depender também da situação, né, geográfica de cada um. Então, Israel tem uma conscrição mesmo, extremamente radical, né? Todo homem serve 3 anos. E depois ainda vai servir alguns tempos até os 40 anos de idade, né? Para manter aí uma reciclagem, justamente para tentar unir conscrição com profissionalismo. Só que isso sai muito caro, como pode-se esperar. No caso sueco, pelo fato de os jovens suecos não estarem se interessando pela carreira e pelo fato da Suécia estar ali numa localização, né, complicada e uma retomada de tensões no Báltico nos últimos anos, com a Rússia, e tudo mais, a Suécia vai retomar a conscrição, no caso, meio termo, né? A partir de 2018, os 13 mil jovens que nasceram em 99 terão que se apresentar ao exército, às Forças Armadas, homens e mulheres. Nesse caso, 4 mil irão servir. Se 4 mil se voluntariarem, ótimo. Se 3.999 se voluntariarem, alguém vai ser sorteado para servir junto. E por aí vai, nossos ouvintes entenderam aí qual é a intenção. Então, e desses 4 mil que servirem, pelo menos 3 mil espera-se que queiram ficar na reserva posteriormente, pelo menos. Então aí, de certo modo, é uma escalada de tensões aí na região do Báltico.
Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de candidato presidencial francês. Olha, Felipe, eu tô pensando seriamente em voltar pro francês. Eu fiz um semestre só, não sei falar quase nada, só para acompanhar essa eleição. Parece estar muito interessante.
No caso, né, novamente o François Fillon, só que agora a sua casa, lembrando que ele é suspeito de tráfico de influência e desvio de fundos públicos, por ter colocado a sua esposa como funcionária fantasma. Lembrando que o nosso ouvinte, infelizmente agora não vou lembrar o nome, disse que o nepotismo não é crime na França. O problema é a sua esposa não ter trabalhado, ela ser funcionária fantasma, recebeu sem trabalhar. Você empregar a sua família, tudo bem, né? Nepotismo, beleza, tá limpo, só que pelo menos tem que trabalhar de verdade. E ainda na França, a Marine Le Pen, ela perdeu imunidade parlamentar do Parlamento Europeu para que ela possa ser processada judicialmente por ter tuitado imagens explícitas de atrocidades do Daesh. E isso violaria ali alguma questão aí de código de ética parlamentar, porque eu não abri as fotos, mas eram fotos explícitas ali de mortos, de enfim, fotos gore, né, para quem curte ou não. Metade do salário dela foi bloqueado, e reparem, caros ouvintes, metade do salário dela como parlamentar europeia. Tá? Então, ela é eurocética, ela é contra a União Europeia, porém, ela está lá no parlamento e metade do pagamento dela vai ser bloqueado. E, além disso, ela também será investigada por aquela questão que a gente falou na semana passada de usar verbas europeias para pagar um funcionário pessoal, no caso, o seu guarda-costas. Então aí, como, né, você brincou aí com voltar ao estudo do francês, a coisa na França aí tá pegando fogo, tá bem quente a situação na França.
Cruzamos o Mediterrâneo, chegamos no Egito, onde a justiça do país absolveu o ex-ditador Hosni Mubarak.
Eu achei que você ia falar que era conexão França com o Egito.
Ah,
uma coisa não, meio El-Tian, assim. Mas, enfim, no caso, o Mubarak foi absolvido pela sua acusação. Ele foi absolvido já num tribunal de recursos no Cairo, ou seja, ele já tinha sido absolvido, porém a acusação recorreu da absolvição e agora ele foi absolvido definitivamente de ter ordenado em 2011, né, quando nós tivemos ali a Revolução Egípcia de 2011, da praça, né, parte ali do que se chamou na época de Primavera Árabe. No caso, ele era acusado à prisão perpétua pelo assassinato de mais de 800 manifestantes durante os 18 dias da revolta. Ele que teria ordenado as forças armadas a poder, inclusive, intervir usando força letal. Né? O Mubarak, que está vivo, né? Ele foi ao julgamento de helicóptero, inclusive, por questões de segurança. Havia um pequeno grupo de apoiadores seus na entrada do local da Academia de Polícia, onde foi pronunciado o veredito, segurando retratos dele, retratos de quando jovem e tudo mais. Então, nesse caso, ele está aí inocentado e, porém, ele continua num hospital militar, supostamente por conta do seu estágio de saúde, porém, muitos acreditam que, na verdade, é uma prisão disfarçada. Aí uma forma, inclusive, uma prisão política do próprio Al-Sisi, atual ditador egípcio, né, que o colocou lá, lembrando que Al-Sisi e Mubarak eram ambos militares e eles tinham alguma proximidade. O Al-Sisi foi comandante do exército no governo Mubarak, que era da Força Aérea. E lembrando que o Mohamed Morsi, que foi o único presidente eleito num sufrágio universal na história egípcia, que foi entre o Mubarak e o golpe do Al-Sisi, ele está condenado à morte, teve apelação e ele está esperando aí o resultado da apelação, porém, ele foi condenado à morte. E além disso, né, meu caro Matias, você lembrou aqui, eu já estava viajando na maionese, nós tivemos duas notas em relação ao Oriente Médio, em relação ao Oscar, né, para os nossos ouvintes já devem saber, né, mas, enfim, no último domingo nós tivemos o Oscar com uma possível gafe ou possível teatrinho que entrará para a história, questões políticas e tudo mais. Porém, em relação ao Oriente Médio, né, O Apartamento, um filme iraniano, levou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E o diretor do filme, o Asghar Farhadi, ele não compareceu à cerimônia por conta da lei anti-imigração do Trump. Ele recebeu uma autorização para poder ir à cerimônia, Porém, ele não quis ir à cerimônia em boicote à questão da lei anti-imigração. Inicialmente não se sabia se ele poderia ir e ele decidiu não ir se ele recebesse ou não a autorização. No caso, a engenheira Anousheh Ansari, a primeira mulher a fazer turismo espacial, recebeu o prêmio no lugar dele e leu uma carta escrita pelo diretor na qual ele denuncia justamente essa medida do governo dos Estados Unidos. E outra coisa foi que a migração dos Estados Unidos barrou a entrada do Khaled Khatib, de 21 anos, que é o cineasta integrante da equipe do documentário Capacetes Brancos, que ganhou o Oscar de melhor documentário curta-metragem. No caso, ele foi barrado no último minuto pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos por ter encontrado uma informação derrogatória contra Khalid. Isso pode ser desde uma irregularidade do passaporte, até verem que o governo não pôde verificar direito o passaporte, até acusações de terrorismo. Pode ser qualquer coisa. O documentário White Helmets, né, Capacetes Brancos, ele é um pouco polêmico, porque pela questão do financiamento do grupo e tudo mais, eu pretendo talvez escrever sobre isso num futuro próximo. Inclusive é uma coisa que a gente já comentou anteriormente, né? O Netflix, enquanto ele tem coisas muito interessantes, eles também produzem algumas coisas bem com a mão pesada, digamos assim, em relação a alguns assuntos políticos de unipartidários, digamos assim, sensacionalistas.
Winter on Fire.
Exatamente, né? Winter on Fire, sobre a crise na Ucrânia. O próprio documentário sobre a praça no Cairo, que se chama, se não me engano,
é simplesmente The Square.
The Square. É bem complicado, porque assim, você cria uma narrativa heroificante. E o que é válido, só que
com uma visão e com uma visão só também.
Então, então assim, não é uma questão aqui de você querer, não, tem que defender o governo Mubarak, por exemplo, no documentário sobre a praça, não é isso. É que acaba ficando uma coisa bem panfletária, o tom acaba sendo panfletário. Repetindo o que a gente sempre fala aqui, não existe isenção ideológica, não existe neutralidade, é uma obra em que você tem que fazer um recorte tanto do seu tema quanto do tempo que ela vai durar. Porém, você não precisa fazer com que fique panfletário. E tem esses aí que eles são um pouco pesados, um pouco complicados, digamos assim. Um que é da Netflix e que não faz isso é o 13ª Emenda, por exemplo. Esse é um documentário muito interessante que tem no Netflix sobre a população carcerária nos Estados Unidos, especialmente o fato da maioria da população carcerária ser negra, e é um documentário muito interessante. E não tem esse tom panfletário, né? Então tem algumas produções aí no Netflix que são um pouco complicadas, mas enfim, isso a gente já está extrapolando também.
E só para fazer um comentário sobre o desfecho do Oscar. Eu, pessoalmente, ocupo o marxismo cultural, né? Porque você deixa o Warren Beatty, que eu acho que é o ator mais vermelho de Hollywood, apresentar o prêmio final, foi aquilo, né? Claro, novamente, estou sendo irônico. Foi um erro. Foi um erro ali da produção. E quem não entendeu a referência do Warren Beatty, ele protagonizou o filme Reds, que fala justamente sobre a Revolução Russa, cujo centenário é em 2017. Breaking news! Vice de Trump, Mike Pence, utilizou e-mail privado quando era governador.
Caso, né, parecido com o da Hillary, de novo, vamos ver os dobramentos, a notícia, né, de hoje, breaking news. Mas o fato é, o Mike Pence, quando era governador de Indiana, ele teria usado uma conta particular para negócios públicos. A diferença aqui, parece que ele usou uma conta particular, mas não num servidor privado. Já no caso da Hillary, era um servidor privado, era como se fosse um servidor, sei lá, da família Clinton, alguma coisa assim. E segundo o jornal Indianapolis Star, que obteve e-mails do Mike Pence desse período, a sua conta teria sido também hackeada mesmo tratando de assuntos sensíveis, e aponta aí uma eventual contradição dele por ter criticado a Hillary Clinton por ter usado e-mail particular quando era secretária de Estado dos Estados Unidos. Todo aquele assunto que a gente já comentou várias vezes, que inclusive colocou em risco pessoas, né? Tem lá os militares americanos em Benghazi, na Líbia, que teriam morrido por conta dos e-mails da Hillary, enfim. Vamos ver no que isso vai dar, se isso vai dar uma investigação, alguma coisa assim. Porém, tá aí no ventilador hoje em relação ao Mike Pence.
Bem, não temos menino Neymar essa semana, mas eu queria aproveitar o espaço para dar...
Não sou eu que tô falando nada.
Sou eu, Matias Pinto, que tô falando. Inclusive, o Felipe falou que a gente não bate palma para maluco dançar, mas queria dar um puxão de orelha em dois supostos jornalistas. O primeiro escreveu um artigo na sua coluna na Folha de São Paulo, ele que se auto-intitula politicamente incorreto, mas está sempre do lado do status quo. A partir do desfile da Acadêmicos do Tatuapé, ele tenta hierarquizar a cultura, inclusive usando a citação de outro falso polemista que é errada. Afinal, o clarinete não foi uma descoberta de Wolfgang Amadeus Mozart. Então fica aí a minha indignação com esse suposto jornalista, enquanto que outro jornalista também, que foi inclusive porta-voz da ditadura militar no Brasil, mostrou total falta de empatia em relação a Jane Fonda, falando de um estupro que ela sofreu quando era menor de idade. Então, tá aí o meu desabafo.
No caso do em relação ao segundo caso, eu não estava ciente. Só para a minha frase de bater palma para o maluco dançar era em relação ao primeiro caso.
Mas que não vale nem a pena citar o nome desses pulhas.
Para quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Sei lá, quem não sabe, não ficou sabendo, não sei. Chama os peões.
Vou chamar os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, eu também quero aprender árabe, viu?
A árabe é um idioma que eu tenho muita vontade de aprender. O problema, né, do árabe, do russo, do chinês, é que você começa como analfabeto, né? Então, mas o peão isolado aí da semana vai pro Egito por ter inocentado aí o Mubarak aí numa clara pizza também, né? Já que é uma sucessão de governos militares, né? De ditadores militares no Egito. Então você não vai, né, falar contra a sua própria casa, né? Você faz ali uma pizza e tal. Então tá aí, peão isolado pro Egito, né? Que inocentou o nosso querido, nem um pouco querido, ditador Mubarak.
E o peão promovido?
E o promovido é quem ascende ao ministério, ao cargo máximo das relações exteriores brasileiras. No caso, o peão promovido, Aloysio Nunes, novo chanceler. Veremos aí como serão as suas primeiras semanas no cargo, as pautas que ela renderão.
E não é uma questão de gosto também. vamos passar para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Olha, como a gente falou aí da Câmara dos Lordes, ela tem um papel bastante, às vezes, contestado, né, no Reino Unido, até pelos gastos dela e por ser uma Câmara vitalícia, né? Ou seja, você entra para a Câmara dos Lordes, você fica lá para sempre. Então sugiro uma espécie de minissérie com tom de documentário e tom de sátira, de humor quase, que é Meet the Lords, da BBC. Não sei se é fazendo jabá, mas enfim, para quem for assinante net, tem no Now. E, assim, mostra o dia a dia ali da Câmara dos Lords, dos senhorzinhos que vão lá, ganham 300 libras só por comparecer, enche a pança, tira um cochilo nos assentos da Câmara dos Lords, enfim, é uma coisa bem caricata até, mas é interessante, vale aí, mas tem algumas críticas sérias também, então vale aí a dica para quem quiser ver, são acho que 3 programinhas de meia hora cada um, um negócio assim.
E a minha dica cultural é o filme Dia de Treinamento, protagonizado pelo Denzel Washington, que justamente ganhou o Oscar de melhor ator em 2002 pela sua atuação como o policial corrupto Alonso, que é inspirado num caso que tem a ver com a música de encerramento do programa de hoje, e que eu vou fazer esse link agora, porque teve um escândalo de corrupção numa delegacia de Los Angeles que estava envolvido na disputa entre os rappers da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos, principalmente o Tupac Shakur de um lado e o Notorious B.I.G. do outro. E nessa semana completam-se 20 anos, tanto da prisão do Suge Knight, que era o proprietário da Death Row Records, representando a costa oeste, e o assassinato posterior do Notorious B.I.G., o representante da costa leste. Então a gente vai encerrar o programa com a música Who Shot Ya, de autoria do Big, que seria uma diss em relação ao Tupac Shakur, marcando essa disputa, que foi monitorada de perto pelo FBI, por exemplo, porque virou uma questão de segurança nacional. Você tem alguma consideração final, Felipe?
Não, manda bala, vamos aí ouvir a sua escolha musical. Semana que vem é minha, haha.
E eu endosso a indicação do Felipe para a semana que vem. Então, finalizamos o programa com Who Shot Ya, do Notorious B.I.G. As we proceed to give you what you need. It's not time, motherfucker. Get live, motherfucker. Turn the mics up. Turn that mic up. Yeah, the beat is knocking. Leave that mic up, though. Turn that shit the fuck up. What? Turn it louder. Yeah. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops and they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G., it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses. Bumps and bruises. Blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, 2 Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. Smoke, smoke, smoke.
I seen the light, excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. I switch is all that, cocksucker G's up. One force move, get Swiss cheese up. Click to tech, respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with North Sea Popper. Feel a thousand deaths when I drop ya. I feel for you, feel like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face, so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake. Lame nigga, brave nigga, turn front page nigga. Puff Daddy flips daily. I smoke the blunts, he sips on the Bailey. On the rocks, tote blocks at christenings. Am a cop in the fire positioning. What? Come here. Open your fucking mouth. Open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? Look at you now. Huh? Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga. What? Who shot you?